Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil, aqui é Leonardo Antan e você está ouvindo o podcast do Carnavalize. Esse é o nosso primeiro podcast que durante todo o pré-carnaval vai trazer uma série de entrevistas com os profissionais que fazem o maior espetáculo da Terra. É o Processos da Criação, que vai revelar um pouco do que esses profissionais fazem no seu dia a dia nos barracões e que ajudam a construir a nossa folia. E ao meu lado, para conduzir essa entrevista, está Felipe Tinoco. Tudo bem, Felipe?
Fala, Léo. Fala, pessoal. Eu me chamo Felipe Tinoco e estou aqui no Carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira, Leandro Vieira. Tudo bem, Leandro?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Tá com a voz um pouquinho rouca, segundo ele agora.
Do atacado da sinusite, calor do cacete no Rio de Janeiro. Se na rua tá 40, no barracão deve estar uns 50. Poeira, fumaça, tinta.
Então, Leandro, pra começar, em primeiro lugar, como você entendeu a repercussão de Chile 2019 com o campeonato, esse tanto sucesso, essa repercussão tão grande que você teve, tanto em mídia digital, até mesmo com o campeonato, entre o júri, e de que modo se deságua nesse enredo de 2020 sobre Jesus Cristo?
O grande barato do desfile de 2019, e quando eu falo desfile, eu falo na compreensão da apresentação da Mangueira como um todo, entendendo o desfile como uma manifestação estética, que aí fica, se desdobra entre um conjunto de alegorias e fantasias. Eu acho que, para mim, o desfile da Mangueira de 2019 é, até o momento, o meu trabalho mais completo na Mangueira, no sentido mais próximo do que eu acredito de que é o desfile de uma escola de samba, ou pelo menos do que deva ser o desfile de uma escola de samba. Pode conseguir um campeonato e pode conseguir sim furar a bolha do carnaval e extrapolar o processo, extrapolar esse processo que aos meus olhos nos últimos anos tem sido um processo de esvaziamento do desfile das escolas de samba. Então, quando eu vejo o desfile de escola de samba sendo estética também, mas sendo discurso também, sendo música também, sendo manifestação artística também, sendo festa também, e isso podendo ser, e ao mesmo tempo um pouco livre do aspecto luxuoso como forma definitiva para apreciação do poder de uma escola de samba, eu vejo que, e ver isso assim repercutir com um campeonato, quer dizer, o campeonato é de alguma forma o reconhecimento do júri, que é o mesmo júri tradicionalíssimo dos últimos anos e que de alguma forma é seduzido sim pelas questões do luxo e da estética, e ganhar o campeonato é ter esse reconhecimento oficial e conseguir fazer com que um desfile seja tema de sala de aula, fazer com que um desfile, que o samba desse desfile seja cantado em rodas de samba posteriores ao carnaval, que a letra desse samba seja gravada pela Maria Bethânia, pela Marina Iris, e que isso de alguma forma lance luz no samba enredo enquanto música. Isso me alegra, porque de alguma forma eu acredito que eu tenho uma visão um pouco diferente do que seja o desfile de uma escola de samba, do que seja o papel do carnaval. E eu achava que isso, que essa visão, né, talvez não fosse a visão que fosse reconhecida, validada pelo júri, né, porque penso que outras coisas até então ganhavam mais notoriedade do que isso.
Então acaba legitimando o seu discurso e o que você pensa sobre carnaval e esse resultado, né?
Sim, é. E por isso que eu acho legal, porque eu tento criar e produzir desfile de escola de samba em por algumas trincheiras que não são tradicionais, né? Estética, e eu falo mais isso com relação à estética mesmo, né? E ver, mesmo perdendo ponto, eu acho o máximo ganhar perdendo, porque aí de alguma forma eu me sinto confortável em não estar abrindo mão do que eu acredito, porque é óbvio que como artista eu tenho dúvida de como um júri de um desfile tradicional vai julgar um monumento pichado enquanto manifestação artística. É o que eu quero fazer, mas tenho dúvida. Eu tenho dúvida, enquanto artista, se o desfile de uma escola de samba é lugar para denúncia de um genocídio. Tenho essa dúvida. E fiquei feliz, inclusive, do jurado achar que não é. E mesmo assim ser possível ter ganho, porque eu também não queria ganhar de forma unânime. Porque é um contrassenso de criação, porque assim, eu não quero... Claro que eu dialogo o tempo todo com o júri, quero ganhar, a Manguera quer ganhar, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão do que eu acredito. Então, para mim, tem muita força, tem muita potência, é muito importante enquanto artista eu ter um monumento pichado, grafitado, ensanguentado, eu ter... Uma cruz ensanguentada, eu ter corpos e pessoas pisando, isso para mim, enquanto artista, é potência visual, é potência artística, mas é lógico que eu acho isso muito contemporâneo, isso tá associado a outras, a outros ambientes artísticos que talvez enxerguem isso de uma forma muito mais normal e tradicional do que o próprio desfile.
Você de alguma maneira conseguiu quebrar uma estética consolidada de carnaval, né? Dentro de uma estética, ainda assim dentro de uma estética do que as pessoas consideram interessante e bonito, mas ainda assim, a partir disso, acoplar uma mensagem muito potente e ter a sorte, né, que é uma coisa que a gente não previ, de tudo fluir na avenida, né, de coisas que não estavam no seu controle, inclusive que já aconteceu em desfiles anteriores, de buracos que abriram ou de outros quesitos que não se confluíram exatamente da maneira que confluiu. Isso ser a grande potência disso se unir esteticamente com o que você estava dizendo, né?
E só para registrar, é importante isso também, o Leandro disse que ele perdeu ponto, mas todas as notas que foram diferentes de nota 10 foram descartadas. E a Mangueira acabou o carnaval com a pontuação máxima possível, que era 270 pontos. O que não acontecia há uns 10 anos.
Mas a gente que trabalha com produção artística aí para carnaval, a gente avalia tudo, né? Eu avalio tudo, eu quero saber por que perdi e quero entender por que perdi. Quero concordar, quero discordar. E você é uma avaliação, porque a gente quer ser... A gente quer ser melhor, entendeu? E é uma disputa, infelizmente ou felizmente, sei lá o que é uma disputa, alguém precisa ganhar. E se eu puder ganhar todo ano, eu vou trabalhar pra isso.
Mas então, de que maneira você sai disso e o que. E é isso tudo, não é isso? O que é que te leva a escolher o enredo de 2020?
É isso tudo. É a vontade de.
É a vontade de continuar esse projeto.
É a vontade de continuar o projeto e que, na verdade, não é por causa do 2019. Porque claro. Eu sou uma pessoa. Eu já. Eu, de alguma forma, eu tenho um entendimento que não é a ruptura que faz de mim o artista que sou, né? O que faz de mim o artista que eu sou é justamente a continuidade. E eu já entendi, eu entendo isso desde 2015. Uhum. Em 2019, o mesmo de 2018, em 2020 quero ser o mesmo de 2019, porque acho que isso é uma construção. Isso não é uma coisa, eu não quero ano que vem romper... A não ser que 2020 me leve ao entendimento da ruptura. Uhum. Né? Acho que é uma coisa que se complementa. Acho, eu tenho dito sempre isso. Eu, em 2017, eu falei que tinha, que para mim era muito claro que o enredo de 2017
era uma continuação direta.
Se tratava de um aprofundamento do enredo de 2016.
Uma porque, pesquisa que você já tinha feito em 2016.
Porque 2016 você pesquisa. Eu costumo pesquisar de maneira profunda. E aí você vai... Vão ficando arestas na pesquisa. Uhum. Então, 2017, para mim, era muito... Se eu tivesse que propor algo interessante que eu dominasse, porque para mim é importante ter o domínio daquilo que eu vou propor, era muito melhor que eu me debruçasse sobre as arestas que ficaram e que eu achava que dominava. 2018, que é um enredo para mim muito... Para mim é um enredo muito importante... Porque não é que ele faz uma ruptura, ele em termos estéticos ele aprofunda até 2017,
mas tematicamente
ele inicia o que viria para 2019.
Uhum. Você está dizendo a crítica que existia naquele enredo, que não estava tão presente.
E é a raiz de 2020.
Contextualizando o pessoal, 2017 é só com a ajuda do santo, 2018 com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco.
Isso. E aí levamos a 2019, história plenária, a gente brinca grande, e 2020 a verdade vos fará livre.
Isso. Que se eu for falar a respeito da verdade vos fará livre, eu vou dizer que o que eu apresento esteticamente na Mangueira em 2020 é o Jesus que não está no retrato. É justamente negar o Jesus que está no retrato, é desconstruir essa visão, Todo mundo já sabe, todo mundo, embora
então,
as pessoas...
guarda esse momento aqui, acho que vai ter a ver com a pergunta que a gente vai fazer agora.
Fui interrompido no podcast.
Mas então, todos esses desfiles que você citou até agora, eles estavam muito pautados por signos de brasilidade. Desde a sua escolha pela Betânia, passando pelos Santos, e depois a identidade brasileira, essa estética popular estava presente. O que, que a gente entende por essa construção de brasilidade? Esse Jesus parece, no primeiro momento, estar fora desse lugar. E você já falou aqui, a gente retoma, que todo o seu carnaval nasce das suas memórias, nasce da sua própria experiência, ele tem um teor autobiográfico, que é uma coisa muito comum na arte contemporânea, né, dos artistas levarem as suas trajetórias para o que eles fazem. Então, de que maneira a cultura popular e essa ideia de brasilidade influencia o seu trabalho para 2020? De que maneira isso vai se mostrar na vida?
Então, é assim, existem várias maneiras de você se tratar do Brasil. Eu entendi a sua pergunta, mas eu tenho que contextualizar ela com outras coisas, porque a estética do que eu vou apresentar, eu apresentei até aqui alguma coisa da estética que vai ser apresentada. Mas o que eu apresentei até aqui não é a totalidade da estética que será apresentada no desfile. Em termos estéticos, de fato, existe uma pequena, muito pequena ruptura com a questão visual da Mangueira, porque é a primeira vez que em alguns momentos do desfile eu me debruço sobre uma iconografia, vamos dizer assim, mais
europeia.
Internacionalizada. Isso. Não é nem europeia, acho que é mais internacionalizada, vamos dizer assim, porque de alguma forma meu passeio ali pelo Oriente Médio, eu passei pela Palestina, e que tradicionalmente não é uma estética muito presente.
Não é nem uma estética tão presente no carnaval quanto no seu trabalho.
Exatamente.
Né?
Então tem outros que remetem a este sabor mais internacional, vamos dizer assim. Em contrapartida, quando eu faço a eleição dos meus signos, das escolhas estéticas dos meus signos para apresentar a biografia de Jesus Cristo, que o Enredo da Mangueira é a biografia de Jesus Cristo, eu me debruço sobre a minha memória afetiva a respeito desse Jesus Cristo. Então, eu acho, assim, existem pouquíssimas coisas mais brasileiras do que um presépio ou uma lapinha. E eu tenho uma alegoria que é um presépio, uma lapinha à brasileira, entendeu? Eu acho que, por exemplo, eu tenho fascínio pela estética barroca brasileira. E é óbvio que ao apresentar elementos da paixão de Cristo, da crucificação de Cristo, o que me interessa em termos estéticos é reconstruir esse painel brasileiro que se debruçou de uma forma linda.
É esse olhar brasileiro sobre essa estética europeia, né? A
então,
maneira como o barroco foi reinterpretado aqui.
Então o barroco e boa parte do desfile de 2020 da Mangueira, ele tem uma pegada barroca. Eu gosto, eu acho que o barroco para mim é uma estética brasileira por excelência, assim. Boa parte do contorno estético do desfile da Mangueira para 2020 é baseado no barroco brasileiro, então...
Sobretudo barroco mineiro, você diria, aleijadinho...
Eu gosto do barroco baiano,
barroco
na verdade.
Baiano.
Mas, em alguns momentos, eu tenho ali, eu uso, porque o aleijadinho, para mim, é um dos maiores escultores brasileiros, foi um cara que se debruçou sobre a produção dos passos lá em Congonhas, e é óbvio que no Enredo da Mangueira tem os passos, e é óbvio que se eu fosse olhar para os passos da paixão...
Estou jogando no Google, a primeira coisa que vai aparecer...
De alguma maneira, ele seria uma referência, então tem um pouco desse, mas eu gosto mais do barroco baiano, porque é um barroco...
Mais sincrético?
Mais sincrético e mais cafona, que não é o barroco carnavalês, é diferente do barroco carnavalês.
Essa ideia de barroco que a gente usa no carnaval não é necessariamente o barroco estilístico, né?
Isso.
Bom a gente fazer essa diferenciação.
Então esse barroco baiano, pra mim, acho que é pra mim um dos mais bonitos, acho. Porque tem a... Eu gosto daquele barroco do recolhimento dos humildes, aquela que é diferente.
O da Igreja de São Francisco, lá do lago,
isso,
né?
Isso, é.
É, a gente já viu umas prévias das fantasias, de tudo que você já deu uma prévia do que você vai apresentar. Elas fazem tanto referências históricas ao que teria sido a vida de Jesus, de todo esse imaginário comum, mas elas também fazem associações contemporâneas. Qual o tempo histórico que se passa na narrativa do Tempo da Mangueira?
O meu.
É lá, é cá, não é nenhum dos dois, é o seu.
É
então,
o meu.
Qual é o seu tempo histórico?
Que é lá e cá.
Porque muita gente pensou-se que essa narrativa ia se dar de outra maneira, que ia se dar de maneira contemporânea. Mas você evoca-se...
Mas é contemporâneo. Na verdade, é contemporânea, porque as pessoas fazem uma pequena confusão que as pessoas têm uma tendência a restringir a estética ao período. Isso é uma coisa tola, assim, tratando de arte, principalmente.
É, vai cair num historicismo, numa academicismo muito restrito, que no contemporâneo a gente já não...
Vou sugerir uma imagem. Vou sugerir, não tá no desfile, mas sugerir, porque eu vi essa semana uma imagem. Um presépio do século XVII, furado de bala, é de quando? É do século XVII, furado de bala, que eu digo, é alvejado, com tiros.
Não, é aquela máxima, né? Se tudo tá no contemporâneo, é contemporâneo.
Isso.
Se você vai pro museu na Itália e você vê uma estátua do Bellini, ela é contemporânea, ela é você.
Exatamente. Se você faz um bigode no quadro da Mona Lisa...
Como o Duchamp fez, né?
Ela é contemporânea. Uhum. Não importa se ela, se ela tá associada à Renascença. Acho que o Rio da Mangueira, em termos de conteúdo, é isso, né? Ele tem o seu contorno. O seu contorno. Porque, na verdade, a biografia de Jesus Cristo não dá pra mudar.
Vai inventar que ele ressuscitou o quarto dia.
Né? As pessoas perguntam muito isso, e é isso, né? Qual é o de Rio da Mangueira? Cara, todo mundo conhece. Ele nasceu pobrinho, na manjedoura, foi visitado pelos três reis magos. Se revoltou contra o sistema religioso e político da época, por causa disso, andou com o povo oprimido.
Com prostitutas, com cegos, com leprosos.
Por causa disso, ele foi morto, crucificado, e é isso, em Rio da Mangueira é isso. Agora, o que é proposto apresentar é isso. Agora, da mesma maneira em que a pintura espanhola escolheu o Jesus dela, da mesma maneira em que os artistas renascentistas escolheram o Jesus
louro, branco, talvez.
Eu vou escolher o meu, né? Uhum. E o meu é o do Brasil do século, do 20º ano do século 21.
Mas, Leandro, justamente por você adotar uma figura de Cristo, que é uma figura que foge dos padrões europeus, caucasianos, normativos, isso acabou gerando várias críticas a você, à Mangueira, inclusive ataques virtuais. O nosso tweet do Carnavalize entrar no destaque do Twitter, que teve um grande alcance. A gente recebeu diversas mensagens que reverberavam esse discurso de ódio, e bastante fundamentalista e reacionário.
A própria página da Mangueira sofreu um ataque.
Exatamente. E dentro desse todo esse contexto... social que a gente vive hoje, desses ânimos exacerbados, eu queria saber se isso interfere em você pessoalmente ou no seu trabalho.
Não, assim, na verdade, pra mim não interfere em nada, assim. Eu acho que o Enredo da Mangueira, inclusive, nasce disso, né? Eu acho que é importante você apresentar isso como proposta justamente nesse ambiente. Eu acho que um desfile de uma escola de samba, por considerar que o desfile de escola de samba é... A arte de alto nível, eu acho que a arte de alto nível deve, quase que por obrigatoriedade, proporcionar reflexões. E são as reflexões que eu quero fazer, da mesma maneira que outros artistas fazem e querem fazer, encontra seus pares, né? Então, assim, não é uma coisa isolada que eu estou fazendo. A gente toma conhecimento que existem os meus pares por aí, debruçado sobre essa temática, debruçado sobre essa ideia um pouco contra-hegemônica, né? Não normativa. Eu acho isso bacana. Eu não vejo assim. Eu entendo as críticas, acho natural pra caramba, mas não é uma coisa que determina o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer.
E dentre esses pares, acho que a gente pode citar aqui o pastor Henrique Vieira, que é um grande símbolo hoje dessa noção de Cristo democrática e progressista, e também eu acho que os poetas da Mangueira, né? Esse samba tem uma letra muito forte, e eu queria saber se da Manu, da Cuica, do Luiz Carlos Máximo, os compositores do samba, e eu queria saber de que forma o samba enredo interfere na concepção do seu trabalho, principalmente para esse ano, assim.
Eu vou aproveitar que você tocou especificamente no pastor Henrique Vieira, para aproveitar e dizer que o pastor Henrique Vieira é um dos meus convidados a desfilar na Mangueira. Sabe que o Pastor Henrique Vieira é um ator, né? Palhaço e ator. E ele é uma das, será uma das faces de Jesus Cristo no desfile da Mangueira. O pastor é uma figura maravilhosa que eu conheci nas redes sociais. Pensei em fazer um enredo, eu entrei em contato com ele através da rede social para apresentar a ideia, mostrar o que eu pretendia fazer, e foi um cara que desde o princípio se demonstrou um entusiasta do que eu ia fazer. E para mim é bacana você ter um pastor evangélico, supostamente um pastor evangélico seria a figura que se colocaria contrária ao enredo da Mangueira, mas você ter um pastor evangélico que valida e diz que o que o enredo da Mangueira se propõe é a mensagem do Cristo original. Então acho isso bacanérrimo. E com relação ao samba que você falou, eu gosto de samba. Eu gosto de carnaval. Eu gosto mais de samba do que de carnaval, na verdade. E é um privilégio você poder contar com a inspiração da Manu e do Máximo, né? É o segundo samba da Manu e do Máximo que tá junto com o meu trabalho. E é bom, né? Eu me coloco sempre à disposição do compositor e tento me colocar da forma mais sensível possível às contribuições que o compositor pode dar, né? Porque o compositor contribui, o compositor inspirado, o compositor atento e sensível ao que propõe um enredo, ele te dá desdobramentos que podem ser poeticamente e em termos de potência artística grande. E eu não costumo fechar as minhas ideias num projeto pré-concebido, não. Eu acho que é bem aberto, assim. É.
E aí, você já falou disso em algumas outras entrevistas, que você aboliu essa ideia de uma fantasia, de um protótipo que vai ser reproduzido.
Uhum.
Isso segue agora. 45 dias do carnaval, você ainda está mudando o projeto continuamente.
Não, esse ano, inclusive, não tem nem projeto. Se você me perguntar, onde é que estão os desenhos da... Eu vou até ter que desenhar agora para mandar para a Liga, porque não tem. Esse ano não tem, eu não quis fazer.
E de que maneira isso se constrói, então? É no diálogo com as pessoas?
Isso se constrói com uma rabisca num guardanapo, num papel, entrega pro escultor, tá bom, tá ruim, corta, tira, bota.
Bota um dourado aqui?
Não, bota um dourado aqui, solda esse ferro daqui, puxa o ferro dali.
Isso é de uma experiência que você adquire nesses anos de barracão, assim.
Isso é uma experiência que eu adquiro com os anos de barracão, isso é uma experiência que torna o meu trabalho muito mais divertido, porque é um saco você ficar preso a essa coisa de projeto. Primeiro que é difícil a beça fazer carnaval. Eu sou um carnavalesco do não tem, então nunca tem nada para eu conseguir fazer as coisas. E eu não gosto da ideia também de o meu projeto era lindo, mas o desfile foi uma merda. Uhum. Então eu gosto de ter um projeto de merda e um desfile lindo.
É, você falou já das limitações de orçamento.
Uhum.
E das limitações cotidianas de um barracão. E aí a gente tem outra delimitações que a gente tem discutido muito, que é a delimitação do regulamento, da maneira como ele influencia, da maneira como ele engessa o desfile, né?
Uhum.
Como você tem que apresentar um desfile num formato muito bem consolidado, de tantas alegorias, de tantas alas. Você tem tentado quebrar isso de alguma maneira, diminuindo tanto o tamanho, diminuindo o uso de alegorias. De que maneira isso está interferindo na sua criação? Isso está interferindo para o ano que vem? Assim?
Isso é fundamental para a minha criação, porque tem uma coisa que eu gosto de fazer, é burlar o regulamento. Mas burlar, que eu digo, é fazer do meu trabalho uma tentativa de mostrar as brechas que o regulamento dá. Então, tipo assim, ano passado eu tinha uma sequência alegórica que era um carro, uma ala e um carro de novo. Eu tinha no mesmo setor, o setor que tinha a estética
negra, né?
Negra, eu tinha, logo depois da alegoria que tinha o monumento às bandeiras,
sim,
logo
sim.
Depois, ali se iniciava o terceiro setor, sim, do desfile, sim, da Mangueira. O terceiro setor do desfile da Mangueira era composto por duas alegorias e um tripé, mais a bateria. Isso não é normal, né? Porque o normal seria um setor...
Você espicha o tamanho do setor para diminuir.
Ou eu espicho ou eu reduzo. Ou eu, por exemplo, eu queria fazer um setor sem alegorias. Eu queria encerrar o meu desfile de 2019 sem alegoria, porque é uma tradição também, que tem a alegoria que fecha. Então eu fiz um setor com duas alegorias e não queria ter a última. Em 2018...
Você faz um setor inteiro com uma ala só.
É, as pessoas me perguntavam, eu falava, a Mangueira vai desfilar com 16 alas. Mas 16 alas é menor do que o grupo de acesso. Não, não é, porque eu queria fazer uma ala de 1000. Então são tentativas, que são todas pensadas antes para tudo dar certo, que eu tento burlar isso e produzir uma apresentação pelo menos diferente.
É, uma outra tentativa sua de burlar o regulamento foram os desenhos. Você falou dos desenhos que eu tenho que enviar para o Abre Alas. Você tem optado por não pôr cor nos seus desenhos.
Fui obrigado.
É, isso que eu ia perguntar agora. Parece que houve uma reunião na Liga que fala que agora tem que ter cor obrigatoriamente.
Por causa do meu trabalho.
Mas é a partir exatamente do seu trabalho. E aí como é que você lida com isso? Como é que vai ter cor e é isso, né?
Vai ter cor e é isso, né? Você foi obrigado a botar. Que eu acho uma besteira. Na verdade, eu acho uma besteira o negócio do desenho pro livro da Liga,
né? É, porque
né?
aí acaba o laranja, não é o mesmo laranja.
Não é só isso. Não é só isso. Até porque esse negócio de desenho para o júri é uma coisa nova. Isso não tem, acho que, 10 anos. Perde a possibilidade da apreciação criativa, porque aí o cara fica vendo se aquilo é ou não é o que está proposto.
Cai num lugar de fiscalização,
E aí aproximando um pouco do Carnaval de São Paulo. Mas acho que não é o caminho. Mas eu cumpro as exigências da Liga, faço lá os desenhos, mando colorido. Eu só achava que, na minha cabeça, sabe aquele negócio da pessoa fala assim, o desenho, não tô me comparando com o Oscar Niemeyer, mas tô querendo usar uma estética consagrada, claro, visualmente conhecida, que é o desenho do Oscar Niemeyer. É o cara querer assim, se tivesse pintado o desenho do Oscar Niemeyer, eu entendia melhor, entendeu? Eu acho que pode ser preto e branco, né? Pode ser um nanquim, né? Pode ser... Quem vai dizer que um desenho a nanquim não tem...
Não é melhor do que um desenho aquarela.
Que é melhor do que uma aquarela, entendeu?
E que outras burocracias você enxerga hoje no regulamento ENTE que se sente um pouco aprisionado por elas?
Não, a burocracia principal que eu acho no regulamento é essa coisa de tantas alegorias e tantos componentes.
Você acha que devia ter uma flexibilização maior sobre o número de alegorias e componentes?
Acho que se faria o desfile maior. Daria condições dos carnavalescos aprofundarem as suas experiências, né? Alguns gostam mais de fazer fantasias, outros gostam mais de fazer alegorias, e alguns gostam de carros pequenos, outros gostam de carro grande, e aí as discussões estéticas ficam girando em torno que o carro da escola tal é maior e que a carnavalesca tal faz carro pequeno, que um faz caixotinho, que o outro faz caixotão. O
outro faz brinquedo de parque de diversão.
Então isso fica uma coisa assim... Fica uma coisa que perde o sentido do negócio, né? Porque vou usar a Rosa Magalhães como referência, porque é uma pessoa querida pra mim, a maior artista do carnaval. A Rosa Magalhães, quando faz aqueles carrinhos pequenininhos dela, mas com um requinte absoluto de pintura de arte, de conteúdo, de forma, e que é julgada pequena porque a escola tal apresentou um abre-alas que tem 4 alegorias e 2 tripés acoplados. E eu não sei se isso é importante, se é tão importante, sei lá, eu fico pensando se... Não sei se uma escultura em biscuit não pode ter tanta beleza e tanta importância artística quanto uma escultura colossal de 4 metros.
E talvez isso acompanha muito mais o que a gente chama de escolas de samba, que é uma frase que a Rosa gosta de falar bastante, né? Somos escolas de samba e não escolas de grandes alegorias.
Yeah.
E talvez isso acompanha mais
esse
pensamento.
É muito a gente entender a escola de samba como um objeto de arte plural e uma plataforma, uma linguagem de arte que propõe, que pode propor outras linguagens, não só a linguagem do luxo, a linguagem da pluma.
Sim.
Ou esse lixo.
Que o grande barato acho que é isso, porque eu também não acho que o meu trabalho tem que servir de modelo para absolutamente nada. Eu acho que o meu trabalho pode ser o que eu tento anualmente é me livrar da obrigação de ser com os demais. Isso eu não quero para mim. Só que eu tento fazer isso de uma forma que também me coloque inserido no contexto da briga.
Isso é um grande desafio, né?
É um grande desafio, né? Porque, na verdade, eu acho que tem que ter... tem que ter a escola do luxo. Né? Não, mas tem que ter as outras escolas. Né? A partir do momento em que todo mundo quer ser a mesma coisa, em que todo mundo quer ter a mesma quantidade de alegoria, em que o grande passa a ser o modelo do que é bom, o pequeno passa a ser o modelo do que é ruim, é, fica difícil. Porque as coisas não são assim, não são...
São preto no branco,
né? É.
Isso a gente retoma até uma coisa que a gente está falando no início do nosso papo, que justamente é a repercussão que o Campeonato da Mangueira tem, né? Porque a Mangueira vence escolas que desfilaram de forma muito mais opulenta, é, e Mangueira é muito mais narrativamente.
Carnaval muito investindo mais voltado muito... nessa narrativa, né?
Exatamente.
Nessa importância histórica que o desfile tem.
Exatamente, o carnaval que investe muito mais na narrativa, não necessariamente com tanta grana injetada, com carros gigantescos, com fantasias muito volumosas, mas que traz um pouco essa ponderação. O que, que o carnaval quer, né? E o que, que o... até o próprio jurado quer, a partir do momento que o jurado te coroa com o título. Muitos escutam que a crise é determinante para a construção dos enredos dos carnavais recentes, de forma positiva, no sentido de que há muito mais espaço para os temas surgirem dos próprios carnavalescos, aquilo que a gente chama de tema autoral hoje em dia, né? Com a falta de possibilidade de patrocínio. Você compartilha desse entendimento? Como você acha que o cenário financeiro crítico que a gente vive nos últimos anos, principalmente, influencia na sua criação do carnaval? Você acha que essa é a narrativa que deve ser adotada? A narrativa de que a falta de patrocínio automaticamente gera como consequência enredos mais pertinentes ao carnaval?
Não. Para mim isso tudo tem a ver, isso tem muito mais a ver com os com alguns carnavalescos, com determinados perfis que surgiram recentemente. É claro que a possibilidade desses carnavalescos terem surgido tem a ver com a crise. Porque ninguém vai enganar, ninguém nunca me enganou. Eu não fui contratado em 2016 para ser o carnavalista da Mangueira porque eu era genial, um gênio incrível que estava escondido no grupo de acesso. Eu fui contratado para ser o carnavalista da Mangueira em 2016 porque eu não estava ganhando nada na Caprichosos de Pilares. A Mangueira não queria pagar mais nada para ninguém porque eu já tinha ficado em nono. Antes em nono, depois em décimo. E para mim era o último ano do Chiquinho, já tinha contratado dois grandes carnavalescos, não deu em nada. Então, para não gastar mais, chama aquele menino lá que deu um jeitinho na Caprichosos, porque se ficar em oitavo, tá bom. Então, para mim, eu sou o carnavalista da Mangueira por causa disso. Ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia que tinha talento, se fazia, se não fazia, o que ia acontecer. O que aconteceu foi que houve um campeonato, houve o início de um trabalho, as pessoas passaram a conhecer o que eu fazia e deu certo. Isso de dar certo, e o carnaval foi perdendo dinheiro. Perdeu o dinheiro do prefeito, perdeu o dinheiro do governador, perdeu o dinheiro do não sei o que, daquela lá. E aí tinha o exemplo da Mangueira. E aí, por causa disso, chama alguém lá, um menino tal do grupo de acesso, chama o fulano do grupo de acesso, chama não sei quem. Porque assim, se as pessoas perguntam muito pra mim a respeito do negócio de crise. Eu não conheço crise. Porque quando eu cheguei, estava ruim. Então, eu pensei, você faz um carnaval em um período de escassez. Mas eu não sei quando foi bom. Eu não conheci o bom. Eu cheguei no carnaval quando não tinha mais dinheiro. Eu só trabalhei em escola ruim de grana. Até hoje eu não tenho a experiência de trabalhar com fartura de nada. Então, eu não tenho dificuldade para trabalhar sem dinheiro, porque eu não conheci o que é ter dinheiro. Isso é uma realidade. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu não... Os outros, as gerações anteriores, se acostumaram com salários milionários, com um orçamento em quantidade, e perder isso significa perder muito. Eu não conheci isso, então perdi nada. Na verdade, ganhei, porque... Só que essa tendência desse vocabulário artístico diferente tem nada a ver com crise, tem a ver com alguns artistas que apareceram, e esses artistas sim têm um vocabulário diferente. Porque se no grupo de acesso tem um monte de gente, existem uma série de outros carnavalescos, e esse vocabulário ele fica mais restrito a determinados carnavalescos. Então acho que esse é um momento que tem a ver com a figura do carnavalesco, né? Essa ideia de propor temáticas culturais e artísticas e debates e reflexões tem mais a ver com alguns carnavalescos que, de um modo geral, voltam a sair de um ambiente acadêmico, universitário esquerdista, a maioria envolvida com esse ambiente universitário. Isso inevitavelmente faz com que as pessoas tenham uma visão diferente. Não acho que é a crise que determinou isso, não é a crise que liberou as pessoas a falarem disso ou daquilo, né?
Mas foi a crise que recorreu os presidentes a esses nomes, né?
É, porque não foi nem a crise, porque foi justamente essa deficiência que os dirigentes das escolas de samba têm de enxergar a qualidade artística. Entre ter um velho carnavalês consagrado e pagar 50 e contratar o que até então ganhava 5 para ganhar 15, eles preferem pagar 15, né? Porque aí acontece o seguinte: 15 é pouco para pagar quem ganhava 50, mas 15 é o triplo para pagar quem ganhava 5. É a matemática do carnaval.
Ainda de 2020, você vai dividir o seu trabalho?
Não vou dividir nada. Eu somo o meu trabalho.
Você vai somar. De que maneira agora esse Leandro Vieira que vai aparecer duas vezes na Sapucaí, de que maneira você está se preparando para isso?
Ah, é o mesmo Leandro Vieira. Essa ideia também, de que também, como eu disse, que não quero ser outro, também não quero ser dois, não. Eu sou o mesmo. Só que eu sou o mesmo fazendo duas coisas distintas. Com opções
estéticas também distintas.
Distintas. Né? As opções estéticas acho até que são as mesmas. Mas as opções conceituais que são distintas. Eu tenho um enredo na Mangueira, denso pra caramba. Tô com uma reflexão profunda e recebi o convite para fazer a Imperatriz Leopoldinense. Queria me divertir, queria
brincar,
me arejar, queria brincar, queria fazer um pouco também do carnaval que eu amo, que é o carnaval jocoso, brincalhão, o carnaval que eu brinco, o carnaval que eu gosto, o carnaval da rua, que eu gosto mais do Teatro da Sapucaí, inclusive, o carnaval mais de diversão. E como eu não tinha muito tempo para fazer muita coisa, eu resolvi fazer a edição. E aí escolhi fazer o Lamartine, porque o Lamartine é isso, é um universo de brincadeira, de diversão. Assim, para mim é uma alegria estar fazendo a Imperatriz. E acho que a cara da Imperatriz tá alegríssima, porque eu estou fazendo uns brinquedinhos para eu me divertir.
Você estabelece um contato direto com o trabalho do Orlando Rodrigues, né? Quando você escolhe fazer essa reedição.
Só por causa
de alguma maneira. Você vai reinterpretar um trabalho que é do Orlando Rodrigues.
É.
Você teve presente num seminário que a gente discutiu um pouco o legado do Orlando Rodrigues. É um carnavalesco que você gosta de dialogar de alguma maneira, que te influencia, né? Muito, né?
É um carnavalesco do meu entendimento.
Do seu estilo, né?
Do meu estilo, mas por causa do meu entendimento enquanto eu me transformei num carnavalesco. Eu já falei isso e eu repito sempre isso, né? O desfile da escola de samba, desfile de escola de samba para mim sempre foi algo distante. Eu nunca fui próximo da produção artística de desfile de escola de samba. Nos anos 90, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro era um negócio que passava na televisão da casa da minha família, enquanto a gente fazia churrasco, bebia, brincava, corria no quintal. Era uma coisa que ficava ali, que eu dormia, eu era criança, dormia e aquilo estava passando, eu acordava, aquilo estava passando. E nos anos 90, especificamente, a Imperatriz e a Mocidade, elas dominaram a cena, assim, de uma forma involuntária na minha cabeça. Porque foram as escolas que naqueles anos
rivalizavam. O trabalho da Rosa e o trabalho do Renato.
Que inevitavelmente acabaram sendo. Para mim, nos anos 90 e começo dos anos 2000, o desfile de escola de samba era o que o Renato e a Rosa faziam. Mas era um negócio que fazia na televisão, que eu não queria saber assim, de ver aquilo de perto. Com o tempo, eu fui me aproximando do samba, não da escola de samba, porque eu gosto de roda de samba, eu gosto do ambiente, coisa e tal. E a falta de grana me aproximou à escola de samba e a possibilidade de ganhar dinheiro com a escola de samba me levou a trabalhar no carnaval. Quando eu comecei a trabalhar no carnaval, eu precisei buscar alguma referência para poder fazer alguma coisa, porque eu não sabia nada. Então, o que estava na minha cabeça, o que que era?
Rosa e Renata.
Rosa e Renata. Eu fui ver quem eram essas duas pessoas. E aí você vai... Aí eu encontrei a Rosa e o Renato, mas a gente está falando da Imperatriz. Aí encontrei a Rosa. E aí você estuda, e não tem como você estudar a Rosa Magalhães e não se apaixonar pelo trabalho dela. E aí você estuda a Rosa, aí você conhece o Viriato. Aí você conhece o Viriato, você conhece o Arlindo. Então quando eu fui lá em 2012 para 2013, quando eu assumi a função de figurinista, quando eu fui ser o figurinista da Imperatriz Leopoldinense, trabalhando como assistente do Caio Rodrigues, o que aconteceu é que a referência que eu tinha, que eu conhecia, que eu fui buscar, foram esses caras. Então foram esse perfil carnavalesco da Imperatriz, porque são três pessoas que têm uma associação estética com a Imperatriz Grande, que moldaram a minha maneira de pensar, o carnaval. Pensar esteticamente, vestir alguém para brincar. Então o Arlindo é um personagem que, dentro da minha visão, da minha formação como carnavalesco, que hoje até acho que sou, ele molda um pouco, ele é a referência. De alguma forma eu dialogo com ele, porque eu estou fazendo o enredo dele, entendeu? Mas acho que visualmente tem pouco.
Tem pouco. Você acha que você vai pegar aquilo e retrabalhar com a sua...
De uma outra pegada, de uma outra forma.
Leandro, uma pergunta do produtor. Como é que é acordar com o como é que é dormir com o Lamartine e acordar com Jesus?
É. Eu tenho dormido com Jesus e acordado com o Lamartine. Tem sido diferente. É ótimo. Um complementa o outro, acho. Esteticamente é muito diferente, assim. É alegre, é diferente.
Com esse ambiente de barracão em duas escolas, você não tem um projeto nas duas escolas, pressupõe?
Não.
E aí, como é que é viver essa rotina de barracão que você precisa estar tá tão presente nas escolas?
Porque tá dando tudo certo, não tem, assim, nada pra... É óbvio que na Imperatriz eu tive um pouco mais de dificuldade. Não eu, eles tiveram um pouco mais de dificuldade de se adaptarem, de entrar nesse time, nesse ritmo. Mas o seu Luiz, o presidente da escola, é uma espécie de mecenas do carnaval, um cara apaixonado por aquilo ali. E vibra, e entende, e gosta. É meio carnavalesco também, isso é bacana pra caramba. E as coisas vão andando e vai tudo assim...
Então, pra encerrar, uma coisa que eu acho que você falou na sua fala, de você não, nunca, você tem isso claro, você nunca quis ser carnavalesco, não foi um projeto seu de vida, você queria ser artista plástico.
Isso.
Mas como carnavalesco, você produziu obras de artes vitais pro Brasil, assim. Acho que eu considero o Desfile de 2019 uma das grandes obras de arte que repensou o Brasil contemporâneo nos últimos, pelo menos, 5 anos. Então, você achou no carnaval o espaço para ser um artista contemporâneo que você queria?
Sim.
Como é que você...
Eu tenho essa visão.
Você tem essa consciência de
tenho
que
essa consciência.
Foi a plataforma que lhe deu o que você queria?
É, porque de alguma forma, quando você vai, quando você se... Porque eu, quando vou produzir os meus carnavais, eu penso dessa forma. Eu não tento... Claro que é assim, aí o tempo te leva a apreciar a estética carnavalesca, ter um entendimento da estética carnavalesca. E eu consigo reconhecer a diferença da minha maneira de pensar na hora de produzir carnaval, porque conheço como outros pensam. Então a minha maneira de produzir carnaval, ela inicialmente
parte de um lugar que não é comum.
De um lugar que... Não é porque parece que dizer assim...
Não, parece que você é um gênio,
não é essa ideia de gênio. Inclusive, para mim, eu acho que não há genialidade nenhuma nisso. Eu acho simplesmente que nasce de um outro lugar, entendeu? Nasce de um outro lugar. Outra forma.
Mas, ao mesmo tempo, você traz essa bagagem e você, como você já falou no Bruco de Filho do Arlindo, você reinterpreta a linguagem do carnaval a partir de uma história, né? Não dá pra chegar um artista plástico, chegar no carnaval, querer modular um formato e ignorar toda a história do carnaval, né? Toda a história estética desses grandes nomes.
Porque eu gosto de carnaval. Eu sempre achei o carnaval um lugar, um espaço de intervenção artística incrível. Só que eu gosto mais do Bola Preta do que da Marquês de Sapucaí.
Claro.
E acho aquilo artisticamente de uma intensidade que falta na Marquês de Sapucaí, entendeu? Eu acho que é isso, eu adoro carnaval. Eu acho carnaval, de fato, uma manifestação artística cultural mais importante e de potência brasileira. Hoje eu estudo mais carnaval e coisa e tal, tenho outra ligação. Mas eu gosto de vestir. Eu sempre acho que quando eu tô vestindo as pessoas para desfilar na Mangueira, eu sempre acho que eu tô vestindo alguém que vai brincar num bloco.
Isso é um excelente pensamento pra gente encerrar, né? Pensar num carnaval mais leve, um carnaval com diferentes vozes.
É, eu tenho pensado nisso. Não tenho gostado mais de tantos resplendores e de tanta parafernália e de pluma e dessa coisa. Tenho dado umas ideias.
Peraí, que a gente vai ver em 2020, eu presumo.
Dia 23 de fevereiro, nossa Bucaí, então. E nos outros dias, no carnaval de rua, procure Leandro.
Que Leandro vai sair certamente. E qualquer bloquinho perto de você, Leandro, pode aparecer.
Leandro, isso aí, então,
muito
gente.
Obrigado então pela entrevista. A gente deseja todo sucesso pra você na Imperatriz da Mangueira. Quer dar algum recado final para nossos ouvintes? Ou pra...
Não, só para o pessoal assistir mesmo meu desfile. Acho que vai ser legal, acho que vai ficar bonito. Acho que a Imperatriz... Eu vou estar na Avenida sábado e domingo. Segunda eu não vou estar não, porque segunda eu vou desfilar no Cacique de Ramos. Sábado tem um perfil bem bacana. Acho que o trabalho da Imperatriz vai estar bem legal. Acho que é uma Imperatriz bem diferente mesmo, assim. E domingo na Mangueira, que também acho que vai estar bem legal, bem assim... É bem diferente do Carnaval de 2000, esteticamente é bem diferente do Carnaval de 2019. São muitas referências artísticas, assim, de potência. Acho brasileiríssimo mesmo. Muito. Eu sei que quando a gente fala assim, Jesus, aí vem aquele todo outro pensamento, vem aqueles filmes de Natal e de Páscoa.
Vem novelas da Record.
É, mas não é só isso. Tem outras coisas que vão ser apresentadas no desfile, assim, que permeiam um universo.
É, não, esse contato, eu acho que é uma fé popular que atua, inclusive.
Sim, já tratei, já é tema, já é temática, é comum. Não é nada que ninguém vai se espantar com o meu trabalho, mas eu acho que é um trabalho... Às vezes, a gente não deve falar isso, assim, mas às vezes eu tenho a impressão que eu estou produzindo o meu trabalho mais bonito na Mangueira. Às vezes eu tenho essa impressão. Pode ser que eu não termine, mas às vezes eu tenho a impressão que é o meu trabalho mais... Que eu vou produzir o meu trabalho mais bonito.
É com esse recado de esperança aos mangueirenses que encerraremos esse podcast. Muito obrigado, Leandro. Foi uma honra abrir esses trabalhos com você. Até mais, galera.
Até mais, obrigado.